Boa noite, amigos guadalupenses. Eu peço aos vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 4 de abril de 2016. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe.
Fauna e flora sustém, despertada para horizontes definidos, ao chamado do progresso veio então. Ordenado o êxodo, corações doridos, Guadalupe consola a ascensão. A margem do caudaloso, velho monte, majestosa, no planalto. Sentada, filhos em casa, filhos tão longe, pra São Jalecos a comida ofertada. Exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região. Gera energia e grande porte, mundo turístico repleta a atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A margem do caudaloso, velho monte, majestosa, no planalto, assentada. Filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos a comer.
Podemos sentar. Eu quero justificar a ausência do vereador José Mota, por motivo de saúde, não pôde estar presente na sessão de hoje. Peço o secretário que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da sexta sessão plenária ordinária. Aos 28 dias do mês de março do ano de 2016, nesta cidade de Guadalupe, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Muzinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Amadeu Luiz Pereira Júnior, José Lourenço Mozinho Mota, Zé Mota e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Ana Lúcia Policarpo, da Cruz Gomes, ausência justificada. Ordem do dia, lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Lidos os comunicados 236-045-054-2015 do Ministério da Educação. Lido o projeto de lei número 1 de 2016, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins, que autoriza o Poder Executivo instituir o programa Ginástica Popular a ser executado no âmbito municipal. Tribuna livre, o presidente Edvan faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os senhores vereadores Zé da Inês, Amadeu Júnior, Surama, Jesse James, doutor Fernandes e Alderico. O presidente Edvan faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Francisco Fernando da Silva, doutor Fernando, primeiro secretário, pedi a digitação desta ata, que depois de lida e aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Nesse momento, a Câmara Municipal de Guadalupe Quer dar os pesares à família do nosso amigo Firmino Fonseca Filho pela perca da sua esposa, da sua mãe. Então, a Câmara de Guadalupe dá os pesares a essa família enlutada. Nós temos um projeto de lei número 002 de 2016 que dispõe sobre a doação de terreno à paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Vou pedir ao secretário que faça a leitura, mandar tirar cópia, deixar contados os vereadores e depois encaminhar a comissão para a gente analisar e depois ser votado. Peço ao secretário que faça a leitura.
Ofício 84/2016. Guadalupe, 10 de março de 2016, aqui recebido em 14 de março. A sua excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Edvan Pereira de Miranda. Senhor presidente, ao tempo que cumprimentamos vossa excelência, nos dirigimos a este poder para encaminharmos o projeto de lei 002/2016, que dispõe sobre a doação de terreno à paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, com vista à construção da igreja no bairro Vila Nova. Certo de contarmos com inteira colaboração do Poder Legislativo, renovamos protesto de elevada estima e distinta consideração o Allen Rodrigues Mozinho, prefeito municipal. O projeto de lei 2016 dispõe sobre a doação de terreno à paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 34, seguinte da Lei Orgânica do município de Guadalupe, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município autorizado a doar à paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe o seguinte imóvel urbano. Terreno no perímetro urbano do município de Guadalupe, localizado no bairro Vila Nova, medindo 50 por 50, com área total de 2.500 metros quadrados, a ser desmembrado do imóvel ideado ao município pela Companhia Hidrelétrica de São Francisco Chefes, lavrada no livro de escritura de doação 3, folha 146, registrado no livro de registro geral 2I, folha 235, matrícula 3.628. Artigo 2º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 11 de março de 2016. O Alan Rodrigues Mozinho, Prefeito Municipal. Como justificativa vem esta carta. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, senhores vereadores, a paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe tem cumprido não somente a missão religiosa, mas também tem prestado relevantes serviços sociais a toda a comunidade guadalupense. Neste contexto, os bairros Vila Nova, apesar de ter seu respectivo padroeiro, com a presença das celebrações e ações sociais da paróquia, ainda não possui, de fato, uma sede para a igreja. Pretende-se, portanto, com o presente, que seja conferida à paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe a titularidade do imóvel, visto relevante interesse e impacto social para a comunidade envolvida, garantindo espaço adequado para a construção da sede da igreja. Assim, em atenção ao princípio esculpido no artigo 34.1 da Lei Orgânica Municipal, submetemos à apreciação dos novos vereadores o presente projeto de lei, pelo que temos inteira certeza de sua aprovação. Guadalupe, 11 de março de 2016, o Alan Rodrigues Mozinho. Aqui tem um projeto, o ministro. Pronto, Deus queira que não seja o meu.
Nesse momento foi feita a leitura do projeto. Eu peço ao Baiano que tire uma cópia para cada vereador. Aí, em seguida, vamos encaminhar para a comissão. Feita a leitura da pauta. Uso da palavra. Algum vereador? Algum vereador? Zé da Inês. Vereadora Ana Lúcia. Vereador Gess. Vereadora Surama. Vereador Amadeu Júnior. Vereador Doutor Fernandes. Alderico. Suram, é a terceira. Não, a quarta, quarta. Não, quinta, não deu. Com a palavra o vereador Zé Dainei.
Nesse momento, eu levo a minha voz ao ar e também, ao mesmo momento, saúdo a mesa presidente, na pessoa do presidente Edivan Miranda, segundo presidente, vereador Alderico, primeiro secretário, vereador Dr. Fernandes. Também falo no nome do nosso amigo vereador Dr. Amadeu Júnior, vereadora Doutora Lúcia, vereadora professora Surama, vereador amigo Jesse Janos e a minha pessoa, vereador Zé Dainês, o agricultor, vereador da nossa cidade. É com muito prazer, agradecendo a Deus, nesse momento também peço a Deus que ilumine a nossa vida, não só a minha, mas de todos nós, administrativos do nosso município. Também pedindo a Deus para concluir e reforçar a saúde do nosso amigo companheiro de trabalho, Zé Mota, que não pôde estar presente. Também falo no nosso amigo prefeito, nosso vice-prefeito. Jesus coroa a nossa vida com paz e boa saúde e boa orientação nos nossos caminhos administrativos. Muitas vezes a gente pensa, até mesmo não falar, quando não tem muitas novidades boas, mas tem muitos nossos queridos ouvintes que sempre gostam de ouvir o pronunciamento de cada um vereador, saber quais são as suas atitudes, o que você está pensando e espera sobre a sua administração, sobre o seu trabalho. Eu, ao mesmo momento, eu digo que é um sonho meu e nunca vou cansar de cobrar o que é de bom para o nosso povo, o que é de bom para o nosso querido município. Ontem mesmo eu estive na Fazenda Borbra, lá conversando com o nosso amigo e falando sobre a energia, que é um grande sonho para nós que ainda não temos energia na zona rural. Ele disse que é um grande prazer de doar energia para quem ainda não tem energia no nosso município. Mas preciso isso, é obrigado ter um projeto da Eletrobras, um projeto com o nosso prefeito ajudando, o até mesmo o governador, que esteve aqui também, eu não tive a oportunidade de conversar com ele, que foi uma promessa que ele fez para minha pessoa, lá em Teresina. E eu sempre espero que um dia essa promessa seja cumprida. É por isso é que ainda hoje, todos os passos e todos os dias, eu vivo procurando a oportunidade de saber por onde é que a gente encontra solução para resolver esse problema. A gente, quando tem um desejo de conseguir alguma coisa para o nosso povo, para de benefício ao nosso querido município, a gente nunca pode desistir. A gente sempre está em busca de ir atrás, na esperança, com aquela coragem, ansiedade, aquele desejo de alcançar aquele objetivo. Também, como a gente está vendo o desgaste sobre o inverno, que a gente está esperando, vendo as promessas, e até o lago está difícil de concluir a metragem do lago, que ainda está faltando, porque Deus não está mandando a chuva, não está caindo, e está ficando difícil. E nesse momento a gente já fica pensando que a fase vai ser mais difícil este ano, se não chegar ao limite da água da nossa barragem de Boa Esperança. E aí são momentos que eu penso em conversar com o nosso prefeito, as nossas esperanças dos poços naquelas localidades que a gente ainda sofre ainda problema de água. Ele tem feito muito, mas nós ainda temos 8 meses para ir atrás de algum objetivo que traga bem grande benefício ao nosso querido povo e ao nosso querido município. É por isso é que eu sempre não canso de cobrar. Muitas vezes a pessoa pensa que eu quero ofender, mas não, porque eu sou da bancada do prefeito, não é que eu vou deixar de falar nas coisas que eu desejo e nas coisas que a gente está falando que às vezes, muitas vezes, está errada, que nem eu e nem ele, nem todos, dá jeito, e dá jeito em tudo. Como hoje mesmo eu estive olhando na praça ali, aquela montagemzinha daquele parque de academia, trabalho que precisa ser legalizado, eu levei a minha opinião, como qualquer outro aqui pode levar, porque eu estive aqui na semana passada, estava montando, e hoje eu vi, já tinha 3 destruídos, espocaram aquele badramezinho que fizeram ali, perigoso, causar um acidente com a pessoa, e eu dei a minha ideia, que aquilo ali seria bom, eu não sou engenheiro, mas dei a minha ideia, que aquilo ali botando uma travinha de vergalhão, e cobrindo com concreto, fica mais seguro, porque não é só o engenheiro, não é só uma pessoa, qualquer um que tem um bom entendimento para dar uma boa orientação. Tanto faz eu como qualquer um dos nossos companheiros administrativos. Nós sabemos que temos engenheiro competente, mas que no momento ali onde foi montado aquele trabalho, não teve segurança, porque já teve 3 que hoje já estava consertando, porque estava caindo, e é um perigo. Então, são essas minhas palavras. Também não deixo de mandar um abraço para a nossa amiga Neide, aqui no centro, e seu esposo, Boemia. Também a minha querida amiga Socorrinha, da nossa saudosa Gentileza, grande amiga de infância, e sempre será enquanto vida a gente tiver. Também aos nossos queridos amigos ouvintes do interior, a nossa amiga Maria do Dominguinho, seu Dominguinho, e a todos, amigos vaqueiro, agricultor, todos queridos amigos que esteja a gente ouvindo, é com muito prazer que a gente leva as nossas palavras, a nossa esperança a vocês, que nós ainda temos o tempo de 8 meses de trabalho nessa bancada. A gente não vai saber se Deus vai dar a oportunidade da gente seguir em frente, aí só o Pai sabe a oportunidade de cada um. Que até mesmo eu digo assim, eu amo todos os meus amigos, todos os meus companheiros de trabalho. É com muito amor que eu digo isso, porque nós devemos agradecer essa oportunidade de hoje nós estar trabalhando juntos. 2 advogados, bancário, aposentado, doutora, professora e o querido agricultor que chegou a essa oportunidade dada por Deus e concluída pelos meus amigos. É com muito amor que eu digo essas palavras. Que Deus sempre me abençoe e abençoe todos nós com paz e boa saúde e muita orientação. São essas minhas palavras. Boa noite, todos queridos presentes e todos amigos, queridos ouvintes.
Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhora e senhores vereadores, presidente desta casa, povo de Guadalupe, meu boa noite. É com muita alegria, sempre repito, que é com muita alegria que nós, vereadores, realizamos as sessões ordinárias do nosso município nas segundas-feiras. Aqui nós temos a oportunidade de falar ao povo de Guadalupe, como representantes que somos do povo de Guadalupe, e aqui trazer as várias situações do nosso município. Dizer ao povo de Guadalupe que é uma situação muito triste por qual nosso país, o Brasil, está passando. Todos nós sabemos e temos consciência da situação financeira, da crise financeira e a crise moral pelo qual o nosso país, o nosso querido Brasil, está passando. E não seria diferente esta crise chegar a todos os municípios que nós participamos, fazemos parte do Brasil, de uma conjuntura que é o país, que é o nosso Brasil. Então, nós sabemos e temos consciência que esta crise financeira também iria chegar ao nosso município. Como foi preocupação do prefeito do município de Guadalupe decretar estado de emergência financeira em julho de 2014. Quero aqui chamar a atenção, porque o nosso município já em julho de 2015, já baixou um decreto pesado, esse decreto. Quem teve conhecimento, leu esse decreto, sabe que naquela ocasião o prefeito do nosso município já determinava, dizia, decretava, aqui eles provava que a crise financeira chegou ao nosso município. Mas é com muita tristeza, com muita tristeza mesmo, que hoje nós, vereadores, e eu em particular, desde quando completou 3 meses, porque ele decretou por 180 dias, por 6 meses. Mas quando, no terceiro mês, a vereadora Lúcia já enviou uma correspondência ao prefeito, solicitando que ele mandasse nos dizer quais as providências foram tomadas no nosso município com relação à nossa situação financeira. Mas, infelizmente, nós nunca obtivemos resposta. Ele nunca nos respondeu. Ele continuou calado. Ele não teve sequer nem à Câmara de Vereadores, a vereadora Lúcia, e nem ao povo de Guadalupe. Ele nunca disse nada. Ele nunca se pronunciou. Aí nós viemos aqui e colocamos uma interrogação. Será que o município de Guadalupe está em crise financeira? Por quê? Quando a gente está com problema financeiro, a gente tira por cada um. É na nossa casa, é na nossa família. Todo mundo está sentindo essa crise. Eu estou sentindo na minha casa, no meu orçamento familiar. Quem não está sentindo? Mas a prefeitura de Guadalupe parece que não. Porque não deu resposta. Não tomou nenhuma atitude, porque se tomou foi só para ele lá. Não mostrou que o município estava com dificuldade, que ele estava sim se esforçando, fazendo o possível para tirar o nosso município ou amenizar a situação financeira do nosso município. Mas não. Eu como vereadora nunca obtive essa resposta. E tenho certeza que ele também, só se ele foi, e eu não estou sabendo, aqui nesta casa, nessa tribuna, que ele já foi convidado diversas vezes por nós vereadores, ele também nunca veio. Ele nunca foi uma rádio para dizer, povo de Guadalupe, calma, paciência, eu quero dizer a vocês que o nosso município está assim, assim, assim. Só sabem dizer, é crise, diminuiu tantos por cento da arrecadação, diminuiu tantos por cento. E aí, ele como administrador, como uma pessoa principal, a maior autoridade de nosso município. Qual foi as providências que ele tomou? A educação, todo mundo sabe. E a saúde, como está, todo mundo está sabendo. E o nosso município na assistência social, como está? E as nossas ruas, como estão? E os nossos jovens, como estão sendo atendidos? Ou então, nenhuma providência. Nenhuma. Porque, eu repito, se ele tomou, foi só para ele lá sozinho. Ele, no gabinete dele. Ele não passou ao povo de Guadalupe. Então, assim, é mais uma vez. A vereadora Lúcia vai continuar cumprindo o papel de vereadora nesta casa. A vereadora Lúcia vai continuar pedindo, solicitando, implorando, se for preciso, para que o prefeito nos dê uma resposta. Porque ele é responsável. Ele é o único responsável. Ele tem 12 secretarias, mais secretários, mas que ele é o gestor maior. É ele quem tem a responsabilidade maior de dizer ao povo de Guadalupe a quantas anda o nosso município na situação financeira. Porque nós não podemos mais continuarmos esperando o quê? Que ele termine o governo dele, que já vai se encerrar em dezembro. É só esperar isso, porque nenhuma providência. Olha, minha gente, um município que não tem condição de tampar um buraco, que era deste tamanho, e ele deixou ficar deste tamanho, porque ele não conseguiu, é realmente incompetência administrativa. Eu quero dizer ao povo de Guadalupe que vou continuar chamando o nosso prefeito de incompetente. Mas ele, administrativamente, a pessoa dele, eu não quero nem saber como ele age. Agora, ele como prefeito, ele como gestor maior, ele a quem o povo de Guadalupe, a maioria do povo de Guadalupe confiou, a ele sim, a esse sim, eu vou continuar chamando de incompetente na parte administrativa. Ele sequer teve a competência de ajeitar, de arrumar, de organizar o nosso município nessa situação financeira. Porque eu quero dizer a vocês que eu já tive a oportunidade de mostrar que a diferença financeira de 2014 para 2015, com 3 secretarias, as menores, foi a diferença de 2015, de 2014 para 2015. Então, ele teria sim condição. Ele teria sim condição. Quando o nosso município paga o valor de R$5.000 a 20 pessoas, totalizando, gente, por mês, R$100.000. Então, 20 pessoas no nosso município recebem por mês R$20.000. Eu não estou sendo, eu aqui não sou contra, que eu queria que pagasse era muito mais. Cada um gostaria de receber muito mais. Mas eu aqui estou dizendo que ele teria sim condição de reduzir esse quadro, de reduzir as secretarias, o que foi ele que disse aqui no decreto, que tudo isso ele ia fazer, mas nada disso ele fez. Ele não fez nada. A validade do decreto acabou em dezembro e ele simplesmente não tomou nenhuma atitude. Então eu vou repetir mais uma vez. Para mim, vereadora Lúcia, o nosso prefeito, o Allen, é incompetente ao extremo. Ele é incompetente ao extremo. Porque ele não teve a mínima capacidade de tomar uma atitude sequer. E nem de vir aqui dizer ao povo de Guadalupe o que iria fazer para amenizar a situação precária do nosso município. Porque é uma situação triste. Triste. Não existe um setor. Eu gostaria de pedir a algum vereador, se tiver algum setor do nosso município que mereça ser exaltado, que mereça ser parabenizado, que venha aqui e diga, porque eu não conheço nenhum setor no nosso município. Então, senhor presidente, eu gostaria neste momento só de pedir ao senhor que saber do senhor se o balanço geral do nosso município referente ao ano de 2015 já chegou a esta casa. Porque o prazo era até o dia 30 de março. Então, são essas as minhas palavras. Meu muito obrigado e boa noite.
Com a palavra o vereador Jesse Ramos.
Em nome da mesa, presidente, vereadores e vereadoras, público presente e todos os ouvintes da 104.9, em todas as localidades do município. Meu caríssimo, boa noite. Quero aqui, primeiramente, solicitar ao seu prefeito, através da secretaria competente, que a academia pública recém-chegada no nosso município possa ter uma pessoa responsável, já que foi instalada numa praça principal do nosso município, onde temos a padroeira Nossa Senhora Guadalupe, já que tem vigia, que possa colocar uma pessoa que possa estar dia e noite olhando, zelando mais aquela praça e principalmente aqueles parques, aquele parque infantil e esta academia recém-chegada, para que não possa ser danificada. Porque o valor que é pago para esta academia é totalmente insignificante a utilidade que ela possa ter, que ela tem ao nosso povo, principalmente aquelas pessoas idosas, aquelas senhoras e senhores que fazem caminhada naquela praça. E aí, ultimamente, eu tenho até me preocupado, porque eu fui um dos vereadores que lutei 7 anos por esta academia. E aí a minha preocupação, quando eu passo, eu vejo a quantidade de crianças pulando, porque as crianças não são culpadas, porque quando tem um mau uso da academia, com certeza ela será danificada. Se não tiver uma pessoa capacitada para que possa dar ensinamentos às pessoas, os jovens, as crianças, os idosos, e acompanhar para que eles não possam danificar esta academia, que terá grande valia a nosso povo. E aí as crianças, quando saem do colégio, eu observei hoje, eu fui meio dia esperar para me ver, mais de 50 crianças, vereadora, correndo, pegando pareia, para quem chegava primeiro lá. E aí elas não sabem usar, como o vereador até falou, já tem duas que estão balançando, não foram bem firmadas, até por conta disso, talvez até também porque o cimento não possa nem ter curado, devido ter sido há um dia, dois dias atrás, aqueles materiais ter sido colocados. Então, você vê o parque hoje infantil danificado, quebrado. Quem quebrou, é claro, algumas pessoas, alguns vândalos que passam a noite, às vezes uma criança, às vezes por conta de uma falta de acompanhamento dos pais, principalmente, que possam fazer o uso correto daqueles. Aí você imagina o outro, quebraram um, agora vou quebrar o outro. Então jamais aqui eu quero culpar as crianças, que não tem culpa, elas não sabem, elas querem se divertir, ter muito gás, mas que as pessoas possam, a prefeitura possa ter uma pessoa competente para que possa ensinar, porque talvez possa ter, como eu vi os vereadores aqui comentando, que vai ter uma pessoa exclusiva para ensinar, mas que isole antes que sejam quebrados, antes do funcionamento desses equipamentos. Quero aqui solicitar também do seu prefeito, na pessoa do secretário Turiba, o pissarramento da Rua dos Ribeirinhos, aquela rua que fica lá embaixo, a Rua Beira Rio, aquela rua que você entra no seu João Gregório, você desce, onde ali tem mais de 30 residências, mais de 30 famílias, centenas de pessoas morando ali embaixo. Eu vejo pessoas que foram esquecidas, guerreiros, trabalhadores, pescadores, que por diversas vezes eu vim a esta tribuna solicitar calçamento, solicitar saneamento, solicitar água, iluminação, uma pracinha. Talvez, eu sei da dificuldade que tem hoje para se fazer isso, eu não vou aqui, não vou chegar, eu vou pedir, eu quero que asfalte aquela rua, porque eu tenho certeza que não vai ser asfaltada. Eu queria pelo menos que pissarrasse aquela rua, para que facilitasse o acesso daquelas pessoas. Ali tem crianças, idosas, e a água das pias, das torneiras, são jogadas no meio da rua. Meu amigo lá é um lameiro, é um esgoto, e as crianças correm por cima. Então isso, possamos sofrer consequências diante disso. É a saúde pública, é a educação. Ali é cheio de gambiarra. Tem pessoas lá com transporte, pagam o IPVA, tem transportes lá em dias. Tem pescadores onde pagam seus direitos. Lá tem pessoas que pagam energia e pessoas também que pagam água. Eles pagam assim como nós pagamos. Aí você imagina nós que moramos na avenida, onde dificilmente falta água, dificilmente falta luz. Às vezes é limpa, aqui e acolá. Aí você, às vezes a gente fica injuriado, né? A gente cobra, a gente pede, a gente faz uma crítica. Aí você imagina uma pessoa que mora numa situação daquela, onde não tem uma iluminação pública, onde não tem uma água de qualidade, onde o esgoto é em frente às casas. O mato, meu amigo, esconde cobra na porta das casas das pessoas na rua. As gambiarras sujeitam uma hora a tomar um choque. Então o que a gente quer é apenas o básico, já que nós temos uma patrol, nós temos uma caçamba, para que ele possa empissarrar aquela, ou pelo menos amenizar aquele problema, para que não fique aquela quantidade de esgoto e de pissarra na porta da, desculpe, de mato na porta das casas. Como uma vez também, sempre que eu ia à beira do rio, a dificuldade que eu via em descer no caminhão, às vezes fazer um favor para a pessoa, e aí nós solicitamos e eles derramaram uma carrada de pissarra e resolveram o problema. Tudo bem. Agora queremos agora que pissarra, e pelo menos coloquem umas 10 carradas de pissarra naquela rua, para que aqueles moradores possam se sentir melhor. Então aqui, finalizando, quero desejar os pesares ao nosso amigo professor Firmino pela morte de sua mãe. Que Deus o tenha. E boa noite a todos. E obrigado.
Uma palavra, vereadora Surama.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, os demais colegas vereadores, na pessoa do meu afilhado Jesse James, cumprimentar os demais amigos aqui presentes, na pessoa do presidente da Cruzeta, Martinez Geone, e cumprimentar a toda a população que está sintonizada nesta emissora, em especial os da zona rural do nosso município. Inicio a minha fala registrando aqui a minha moção de pesar ao meu amigo Firmino Fonseca pelo falecimento de sua mãe, Dona Joana, e também convidando toda a população de Guadalupe para a missa de sétimo dia da Dona Joana, que acontecerá às 16 horas, às 4 horas da tarde, aqui na Igreja Matriz, quarta-feira. E na oportunidade, presidente, esqueci na minha residência o convite em nome do nosso pároco, padre Gilvan Dias, que iniciará o novenário e festa de Santo Expedito, dia 10 a 19. A data dos três poderes, que inclui a Câmara Municipal, será na quarta-feira, dia 14. Mas amanhã eu lhe entrego pessoalmente. Então, de já, convido assim, os demais colegas vereadores, funcionários, que possam prestigiar e participar deste novenário para estarmos mais próximos e buscarmos a cada dia o entendimento da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Então, é necessário esse encontro com os irmãos, com as famílias, com a sociedade, mas, acima de tudo, procurarmos colocar em prática, vivenciando a palavra do Senhor. Quero também, na oportunidade, presidente, como sei que Vossa Excelência esteve presente com a vinda do governador e de alguns deputados, né, tanto o deputado federal Júlio César, como o deputado estadual Georgiano Neto, o Flávio Nogueira Filho e o pai, né, estiveram presentes. Eu não fui convidada, quero aqui até deixar, não um sentimento assim de tristeza, quero aqui registrar assim, da forma que aconteceu esse evento. Sei que não era um evento político, mas, em nome assim da empresa Terra Cal, que se instalou no nosso município há anos, que tem conhecimento que a Câmara Municipal de Guadalupe existe novos representantes novos representantes neste município, não era para acontecer o que aconteceu. Simplesmente eu tomei conhecimento quando saí da escola SEDEG e vim aqui na Câmara. O presidente Edvan Miranda estava com alguns crachás com o nome de alguns vereadores. Eu até brinquei, presidente, o meu. Mas aí, como o presidente disse, foi a comitiva do governador que o prefeito enviou os nomes dos vereadores da bancada. No caso, eu não tive contato com o Júlio César, nem com o Jorge Neto, não sei como o vereador Gesso também esteve lá, mas eu quero aqui registrar que foi algo que deixou a desejar. Porque como representante deste município, tenho grande interesse em saber o que a empresa Terra Cal mostrou, né, para os empresários, para os políticos, o que realmente o governador do estado do Piauí deixou, trouxe para o nosso município. Então, tenho essa curiosidade. Quero assim pedir aos vereadores que se fizeram presente, que possa estar nos informando, porque eu sempre falo, sou uma vereadora presente, sou uma vereadora atuante. Ando em todos os bairros desse município, do Coqueiro à Cruzeta, que é um dos maiores. Mas quando você me vê em qualquer evento, em qualquer solenidade, essa vereadora foi convidada. Então, quero aqui dizer à população de Guadalupe que não estive presente neste evento porque não recebi nenhum convite. E me senti sentida por falta desta empresa, por ter conhecimento que esta casa existe nove representantes, simplesmente mandou crachá só para a bancada do prefeito. Então, que vereador, fatos como esse não venha se repetir.
Vereadora, só uma parte. Então, vereador, completando o que a excelência falou, eu, quando foi no dia da reunião, por volta de 11 horas, um amigo meu da Terra Cal, amigo particular, ele me comunicou: vereador, você não vai lá não na reunião do Terra Cal? Eu falei, não, estou sabendo por alto, mas... Não, porque o prefeito levou uma relação de vereadores e eu não vi seu nome. Aí me chamou a atenção, que ele falou, olha, vai ser rígido a entrada, só vai entrar aqueles que tiveram o crachá. Mas ligue para a empresa, ou então eu vou passar seu nome. Aí foi o que aconteceu. Então, acho que faltou da empresa um interesse maior de... Apesar que era um movimento privado, mas eu tenho certeza que é do interesse nosso, como um dos nove representantes desse município, participar de qualquer que seja o evento que possa trazer um benefício ao nosso município. Porque o que foi que demonstrou? Acho que faltou assessoria, né, na empresa Terra Cal, para que pudesse orientar eles. Porque, tudo bem, eu não digo nem... Eu não digo nem o prefeito, porque ele vai indicar geralmente as pessoas ligadas a ele, mas que a empresa pudesse ter a competência de analisar que que eram 9, deviam eles enviar um convite, um ofício aos 9 vereadores para que pudessem estar presentes naquele evento. Então, isso demonstrou um interesse partidário por parte da empresa.
E outra coisa, vereador, Vossa Excelência também deveria ter lembrado das colegas vereadoras. No momento em que o seu colega particular lhe alertou para você, para que Vossa Excelência recebesse seu crachá, automaticamente você deveria ter lembrado de mim, da vereadora Ana Lúcia.
É porque foi tão rápido que eu não sabia nem quem era que você, presente. Né?
Aí, quando o vereador presidente me falou, eu pensei que poderia estar. Então, foi falha. Eu digo assim na presença para que depois o que eu tenho que dizer não falar. Então, foi falha também nesse sentido. Era para ter lembrado também da vereadora Surama, mas tudo bem. Quem participou, que for usar da tribuna, que puder transmitir o que de bom eles apresentaram, é necessário, porque tem um grande interesse. Quero, assim, também parabenizar a vinda dos deputados, em especial o deputado Georgiano Neto, que já trouxe, durante esse um ano e alguns meses de seu mandato, alguns benefícios para a cidade de Guadalupe. E aqui eu quero, assim, comunicar à população de Guadalupe que ele está trazendo um oftalmologista, um oculista, né, um dos melhores do Nordeste, doutor Tiago, que é um oftalmologista apropriado até fazer transplantes, vai passar 3 dias aqui na cidade de Guadalupe, fazendo consultas de cataratas, e depois, no final do mês de junho, as pessoas que forem precisam fazer cirurgia, ele também vai informar. Então, convido, assim, a toda a população que se sentir com algum problema de catarata, que se faça presente ali na Casa Paroquial, que as consultas estão sendo marcadas. Não é questão partidária, está para ser atendido quem realmente precisa desse serviço. Quero, assim, dizer que as pessoas podem achar, não, é só quem estava do partido A ao partido B. Não, é para atender a população de Guadalupe. As inscrições estão sendo realizadas, feitas ali, lá na Casa Paroquial. Como também através da Secretaria de Cultura e de Turismo, agora é uma das duas. Ele vai promover mais 2 dias de festa, né? Dia 6 e dia 7 de maio. Dia 7 com a banda Xepop, uma banda muito boa, por sinal, já presenciei 2 carnavais lá em São João dos Patos, minha terra. Então, você que gosta de brincar, que se programe, vocês das cidades vizinhas, a participar desses 2 dias de eventos promovido aqui através da Secretaria de Cultura do Estado do Piauí, né, uma emenda do nosso deputado Georgiano Neto, a dar oportunidade. Não é só a festa em si. No momento, o que é que esses 2 dias de festa vai promover para a cidade de Guadalupe? Oportunidade dos hotéis estarem recebendo os visitantes. Eu que tenho minha lojinha onde está vendendo o meu perfume, a minha roupa, o meu calçado, como as demais colegas que têm o comércio em si. Aquela pessoa que vende seu creme de galinha, que vende a bebida, o refrigerante. Então, vai trazer renda para o nosso município. É isso que nós estamos precisando. Então, quero só mais 2 minutinhos, presidente, porque eu dei a parte para o Jess. Eu queria, sim, pedir encarecidamente ao prefeito municipal, em nome da secretária de Educação, que veja a situação da regularização do pagamento dos servidores. Por quê? Não só da classe de professores que nós recebemos no sábado, mas também dos demais servidores que prestam serviço dentro da rede municipal. Porque não é justo. Eles também trabalharam os 30 dias e não é justo ele ver somente os professores receberem seu pagamento e eles, da secretaria, no caso administrativo, o zelador, o inspetor, não receber. Então, não podemos nos calar mediante esse atraso, esse pagamento que está sendo realizado por setor. Vamos nos unir, vamos pedir que o prefeito realmente encontre uma forma para solucionar o problema. Tenho consciência que essa receita a cada mês está caindo, mas é como a vereadora Ana Lúcia falou, ele tem que fazer algo, ele tem que mostrar a nós, vereadores, para que nós possamos transmitir à população de Guadalupe o que foi que realmente ele fez para solucionar o problema. Não estou aqui dizendo que o recurso não caiu, eu tenho consciência disso, Mas será que ele já tomou alguma providência para solucionar esse problema? O que não pode é os demais servidores do município estarem indo para o seu serviço insatisfeitos, né? Então, isso que nós não podemos permitir que aconteça. Viu, presidente? Aí, no caso, essa semana, eu quero só concluir. Eu ouvi na rádio alguém fazer uma crítica em relação à Câmara Municipal. Que a população de Guadalupe não deve eleger os vereadores que representam a Câmara Municipal. Eu quero, assim, dizer e agradecer aquelas famílias que a cada dia, que a cada evento eu participo, que me recebe, que me respeita, que me engrandece e agradece o reconhecimento do meu trabalho e diz que se sente satisfeito em ter votado em mim. Mas o que nós não podemos permitir, vereadora Ana Lúcia, José da Inês, é certas pessoas que muitas vezes estão buscando uma oportunidade para querer sentar nesta cadeira, querendo denigrir a nossa imagem. Por quê? Falo isso defendendo a minha pessoa, porque tenho consciência do que faço e do que sou. Porque aqui nessa tribuna, a cada sessão, nunca deixei de usar e de registrar as minhas cobranças em relação à iluminação pública, à deficiência da coleta de lixo, das pedras soltas, do mato na rua, nas escolas, em algumas praças do nosso município, os buracos na avenida, nas ruas, em diversas ruas da nossa comunidade, as fossas estouradas, a falta da merenda escolar nas escolas do nosso município, a falta de medicamentos nos postos de saúde. Por que o aparelho de eletrocardiograma não está atendendo a nossa população? A não realização de ultrassom, de exames nas gestantes, nos hipertensos, nos diabéticos, a falta de medicamentos nos postos de saúde, a falta de incentivo ao esporte, na cultura e no lazer, o abandono que nós citamos aqui nas praças, no memorial, no farol, no balneário, a casa da Cajuína lá abandonada, as estradas dos interiores. Então, nós fazemos isso semanalmente aqui nesta tribuna. E o que eu quero dizer a essas pessoas que muitas vezes estamos criticando, que dê as sugestões, que envie as redes sociais, as rádios, o que nós devemos fazer ainda mais do que nós estamos fazendo. Porque já fui quantas vezes no Ministério Público, já me pronunciei no Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Então, eu tenho consciência que não é só a vereadora Surama que está fazendo a minha parte. Nós, vereadores, sempre estamos cobrando. Mas aqui eu defendo o meu nome, eu defendo a minha pessoa, porque eu me dou, eu me dedico a cada dia, com respeito, com compromisso, com trabalho, recebendo as pessoas na minha casa, ajudando na medida como eu posso, e não posso admitir, não posso me calar. Qualquer gaiato viver ou em redes sociais ou enviando mensagens para a rádio tentando denigrir a imagem desta casa. Porque no momento em que denigre a Câmara Municipal, está falando da vereadora Surama Martins, a vereadora que é representante do povo, que tem 3 mandatos e tenho tratado meu mandato com zelo, com compromisso e com responsabilidade. Obrigada, presidente, pela oportunidade. E nós não podemos nos calar, porque se nós aceitarmos essa meia dúzia de pessoas que estão querendo uma oportunidade a sentar nas nossas cadeiras, mas se vocês querem sentar, que trabalhe, que mostre proposta, que eu estou aqui para aceitar as ideias, as opiniões de vocês também. Obrigada e boa noite.
Com a palavra o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores, colegas vereadores, a todos boa noite. E hoje retornamos a essa Casa Legislativa, a princípio com sentimento de perda, de pesar, pelo falecimento da dona Joana, a mãe do professor Firmino Fonseca. E agora há pouco, olhando ali no Facebook, me chamou a atenção as palavras de uma das suas netas, a Jaqueline Fonseca, onde dizia a seguinte expressão: querida avó, por que agora? Por que nesse momento? Isso chama a atenção de nós, enquanto pessoa, cidadão, para a valorização da pessoa humana, da pessoa idosa, porque muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, nós temos pessoas idosas dentro de nossas casas, e a gente não dá aquele valor, às vezes a gente não dá aquele calor humano que é preciso para que a gente possa fortalecer a ela, aquela pessoa amada, aquele cidadão idoso amado, e como uma forma de gratidão por tudo que eles fizeram durante todas as suas vidas em prol de nós, filhos, netos, bisnetos, familiares. A propósito disso, e aproveitando que tem uma representante da nossa pastoral, da pessoa idosa, Dona Sônia Paiva, aqui, e nós já viemos falando já de algum tempo para cá acerca do nosso Conselho do Idoso, que foi aprovado desde 2012 na Câmara Municipal, cuja lei está em vigência, portanto, falta apenas a efetivação, o exercício dessa lei para que possa funcionar o Conselho do Idoso. E a gente, nesse momento, a gente vai iniciar realmente uma nova, vamos dizer assim, uma nova etapa de incentivo, de impulso, para que novamente o Conselho volte à tona, a expressão, no sentido de proteger os direitos do idoso em Guadalupe. Conversando agora há pouco com o Dr. Fernandes, e recebendo informação da nossa da amiga da pastoral da pessoa idosa, a Dona Sônia, tem-se aumentado em muito a situação dos maus tratos à pessoa idosa em nosso município. Então, aqueles velhos problemas de sempre, onde parentes e amigos se apropriam de cartões, fazem empréstimos consignados, passam cartões a comerciantes, isso tem acontecido de forma mais intensa em nosso município. Então, esse é o momento para, mais uma vez, a gente se juntar, se unir e pedir ao nosso prefeito municipal que, apesar desse momento difícil, apesar desse momento de muita crise, precisa que a gente possa efetivamente dar um impulso, fazer esse assunto vir à tona para fazer de vez funcionar o Conselho do Idoso em nosso município. Então, eu quero dizer a todos os idosos do nosso município que conte aqui com esse amigo de sempre. Tenho certeza que o doutor Fernandes e todos os demais vereadores aqui presentes vão abraçar essa causa, lutando para pôr em funcionamento, para fazer, tornar este projeto de leis eficaz, porque a memória da pessoa idosa merece e é preciso, então, a gente abraçar essa causa e tornar ela como causa nossa. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar registrado na Câmara Municipal. Inclusive, a gente tem conhecimento que alguns idosos querem vir à Câmara Municipal solicitar um espaço para reivindicar esse direito à pessoa do presidente da Câmara, que certamente chegará em breve um ofício protocolando para um representante buscar, então, fazer valer o direito desta categoria de pessoas que nós temos que ter muito respeito. Esse primeiro ponto da nossa manifestação nessa noite. Segundo ponto, eu quero dizer que Guadalupe realmente, esse final de semana, recebeu muitas autoridades, governador, deputados estaduais, federais, muitos prefeitos de outros municípios, muitos vereadores de outros municípios, e felizmente a gente estava lá como convidado também, pudemos acompanhar e ter uma noção real desse grande investimento que é a Terracal Empreendimentos em Guadalupe. Esse investimento, eu acho que é a solução para que Guadalupe possa voltar a ser o que era antigamente. Mais do que isso, voltar a ser o que era antigamente, não só isso, voltar a crescer e passar a ser melhor, muito melhor do que foi no passado. Porque nós sabemos que o empreendimento tem envergadura para dar a Guadalupe, e não só a Guadalupe, mas também as cidades vizinhas, um potencial de crescimento, porque se nós crescermos, nós vamos levar junto também Jerumênia, Marcos Parente, Leandro Salles, Porto Alegre, enfim. Nós torcemos muito para que esse empreendimento dê certo. E ouvindo a palestra do presidente Ricardo Moura e ainda do governador, nós ficamos mais convictos de que realmente vai acontecer um crescimento muito forte na nossa região. Então fica aqui a torcida para que realmente dê certo e que a gente também se colocar à disposição para tentar ajudar, porque essa é a nossa meta. E falando em ajudar, nós realmente sabemos da situação da infraestrutura do nosso município, sabemos os problemas dos buracos das ruas, sabemos da dificuldade que o prefeito tem para tentar trazer investimentos, e o que é que nós podemos fazer. Sobre o meu ponto de vista, sobre a minha ótica, eu quero também ajudar a solucionar esse problema. Então, partindo dessa premissa, eu já agendei na próxima sexta-feira em Teresina com o nosso deputado Assis Carvalho para tentar buscar com ele uma forma de viabilizar a vinda de recursos para o município de Guadalupe, para de uma vez por todas resolver de imediato o problema do asfalto em Guadalupe. Estou agendado com o deputado federal sexta-feira, nós vamos batalhar juntos, vamos correr atrás, e nossa missão é só ajudar o nosso município. O que nós queremos é que o nosso município possa efetivamente recuperar todas essas vias, possa efetivamente voltar a ser aquela cidade organizada, que eu tenho certeza absoluta, pessoas aí começam a crucificar a pessoa do prefeito, não é bem assim não, gente. Ele também está fazendo a parte dele. O momento é dificuldade para todos. Eu defendo a tese, a bandeira, é de que a gente possa unir esforços, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, cada um com seu partido, cada um com seus deputados estaduais, cada um com seus deputados federais, cada um o governador, para tentar solucionar. Eu não vou desejar que a minha cidade, que eu tanto amo e tanto gosto, fique da forma que está, não. Eu quero ajudar a fazer com que ela fique linda, maravilhosa, como sempre foi, para dar a nós todos, guadalupenses, motivo de estar aqui, de morar aqui, criar aqui os nossos filhos e netos e ser feliz aqui. Essa é a minha tese. Então, quero dizer aos colegas vereadores, quero me juntar a todos vocês e vamos à luta, vamos à batalha para torná-la, a nossa Guadalupe, a ser a sempre bela e sempre linda Guadalupe que é. Essa é a minha passagem. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Fernandes.
A mesa continua sendo saudada na pessoa do excelente senhor presidente, vereador Edivan Miranda, os nobres vereadores aqui presentes. Eu gostaria de saudá-los em nome do mais jovem, o Jesse James, a distinta e seleta plateia aqui. Eu queria realmente saudar nas pessoas ilustres que aqui se encontram. Manel Lapa, lá do Coqueiro, nossa amiga, esposa do meu amigo particular, Veridiano, líder do Conselho Pastoral do Idoso, dona Sônia Paiva, o nosso amigo Martinet, grande presidente da comunidade da Cruzeta, batalhador incansável na defesa dos interesses, não só daquela localidade de que ele preside, aquela associação de bairros, mas de toda Guadalupe, pelos sofrimentos porque ela passa atualmente. Vejam só, meus amigos. Também não poderia esquecer os nobres ouvintes da zona urbana e da zona rural, aqueles que realmente ainda cochilam, mas não dormiram enquanto não termina essa nossa sessão. Queria apresentar os meus pêsames, queria enviar a minha, não sei nem como dizer, nem como me expressar, a família enlutada do meu amigo particular, Firmino Fonseca. Vejam só, sexta-feira nós conversávamos e ele me convidava para mais um evento do seu filho, Daniel dos Teclados, que ia ser feito ali no Vila Nova. Falamos, então, da nossa saudosa Joana, naquele momento, quando eu frequentava aquela casa que ele só podia aumentar lateralmente. Hoje está ali, depois de vendida, sei lá, com aqueles muros, com aquelas paredes hercúleas realmente erguidas. Mas é assim como são as coisas. Do jeito que nós nos alegramos com o nascimento das pessoas, nós também devemos, mesmo tristes, simplesmente orar para que a alma de Dona Joana seja contemplada com as bênçãos divinas e que Deus a receba junto à luz da vossa face. Vejam só, eu costumo fazer minhas orações, as palavras de Davi dos Salmos, do 16, aí lá vai, 17, 18, 25, 34, 51, que se penitencia até de joelho, o 91, o 92, o 103 e o 139. E aqui eu tenho que fazer as minhas palavras dos que os colegas que me antecederam. A preocupação é muito grande de todos nós, vereadores, com o município. Só que, infelizmente, nós temos esta missão maravilhosa de fiscalizar, mas nós não temos a possibilidade de executar daquilo que a sociedade precisa. A gente vê a cada sessão, como bem falou aqui a vereadora que nos antecedeu, a vereadora Surama, que ela se preocupa e enumerou numa catilinária tudo aquilo que ela já tem feito, isso até pelos tempos idos dos mandatos dela. Eu, no primeiro mandato, já falei tanto, criei uma coisa aqui de água mole em pedadura, tanto bate até que fura. Não adianta chover do molhado, alguns chavões, e às vezes eu até evito repetir, porque muito embora água mole em pedadura, tanto bate até que fura, às vezes você se torna chato, e começa chato, chatão, chatíssimo, e depois o voto não aparece, porque a turma pensa que nós não estamos querendo trabalhar. Porque o nosso trabalho não é só com essa peregrinação bonita que a Surama faz, o nosso trabalho também é com palavras, o nosso trabalho também é feito às vezes às caladas da noite, o nosso trabalho também é feito, o que eu aprendi no exército, do que se chama de o que se faz por debaixo do pano, trabalho de sapa. Quantas e quantas vezes eu também não tenho falado com o nosso amigo prefeito, sem fazer indicação formal através da Câmara, mas com aquela indicação, com aquela solicitação verbal, e as promessas realmente vêm, mas a gente analisa realmente esse estado de emergência financeira de julho de 2000 e pouco, até hoje, ela existe. As providências é que ainda não foram ditas conforme solicitação da vereadora Lúcia, tem que realmente reiterar essas solicitações. Mas vejam só, dizíamos nós que a gente repete sempre as palavras dos outros, até pela sequência lógica de quando, quando nós usamos a palavra. Mas eu quero também fazer minhas as palavras do vereador que me antecedeu, o doutor Amadeu, uma preocupação que ele tem daquele trabalho que ele elaborou em tempos idos de um projeto de lei, hoje lei. A lei 403 de 2012, publicada no Diário Oficial em 5 de novembro de 2012. Esta lei realmente consubstancia, solidifica toda a preocupação que nós temos com o idoso. E seria uma omissão imperdoável de nossa parte, na qualidade de idoso que somos, não usasse a tribuna para defender o que a pastoral do idoso vem fazendo. O conselho do idoso tem que realmente pontificar, tem que aparecer esses três conselheiros, tem que haver a supervisão do Ministério Público, tem que haver tudo, a exemplo do que já ocorre com o atuante conselho tutelar da criança. O idoso, não adianta aqui, como está consubstanciado na lei, ter o passe livre. O idoso tem que ser tratado com dignidade. Nós temos a professora, que ali está, professora Silvia, hoje nós tivemos a oportunidade de conversar com ela, não é a primeira vez, foi mais de uma hora a respeito dessa angústia que ela sente do trabalho que ela faz no pastoral do idoso. E lembrou que a pastoral da idoso tem se pontificado pelo trabalho eclesial que tem feito, com orientação católica cristã do idoso, mas infelizmente a pastoral da criança ainda não está aparelhada para defender os maus tratos do idoso, não está aparelhada para sanar a fome do idoso. Foi lembrado que o CCI existe, muito bom, aquelas reuniões festivas, aquilo faz parte de um trabalho para a memória, para a vivência, centro de convivência do idoso, muito bom, mas é pouco para que o idoso necessita, muito pouco. O idoso necessita de tratamento humano, o idoso necessita da agente de saúde diariamente, o idoso necessita dessa sua medicação hipertensa, da sua medicação do colesterol, de sanar suas feridas. É um trabalho que a gente tem que fazer, nós vereadores desta casa, para que este conselho idealizado, tão bonito, criado realmente por lei em novembro de 2012 e ainda não posto em prática em pleno 2016. Nós precisamos urgentemente de tratar disso. Ah, mas será que o conselho, os conselheiros do idoso, que tem que trabalhar diuturnamente, com plantões, eles podem trabalhar de graça? De graça nem injeção na testa. Não dá. Existe previsão legal. Existe previsão legal para que se crie recursos orçamentários necessários para manutenção, para soerguer o idoso. Já dizia a campainha que está perto de terminar. Então vejam só, meus amigos, a Dalgizinha, não, dona Tereza, dona Socorro, rapaz, ia me esquecendo. Não está me ouvindo, mas pifou o rádio lá de casa. Mas o que nós vamos daqui já terminar é lembrar dessa necessidade. Gente, existe no artigo 16 e 17 que tem que haver complementos, que tem que ser previsto em lei orçamentária recursos destinados. Pô, vamos criar isso, vamos ver na próxima LDO destinar para isso. Temos que nos lembrar das festas juninas? Sim. Temos que lembrar da festa de Santo Expedito? Sim, que foi mais um santo que veio, o padroeiro está ali. Temos que lembrar da festa de 1º de novembro de Todos os Santos? Também. Temos que ir no cemitério no dia 2? Sim. Pô, que distribui durante os 366 dias do ano que esse é bissexto, mas pelo amor de Deus, não esqueçamos do idoso. Esquecendo do idoso, vocês estão esquecendo, inclusive, deste vereador, doutor Fernandes, que tanto luta por toda Guadalupe e não só pelo idoso.
Doutor Fernandes, só um minutinho. Gostaria de informar a Vossa Excelência, ontem o padre Gilvan apresentou à comunidade, na Igreja Matriz, 40 viúvas que traz o nome hoje, o Grupo das Joias. Sim. Então, o nosso município hoje tem mais um grupo na nossa paróquia, Grupo das Joias. São as viúvas.
De viúvas?
É, as viúvas, só iniciou com 40
é bom.
Viúvas, é, tem, tem, da tem joia. Que... Mas ontem já teve umas 10 que se inscreveram.
Muito obrigado.
Pois é, veja ontem só. Foi apresentar a comunidade.
Por isso é que tinha um rapaz passando vendendo hoje. Mas se fizerem parte, que façam com dignidade. E que não ouçam o que eu vi hoje um cara passando vendendo várias uvas e ovos. E diz, ouve uva boa. Isso não se faz porque é um cacófono, não. Dá duplo sentido. O que nós precisamos, gente, é de tratar o idoso como ele tem que ser tratado. E não poderia deixar de dizer, já que alguém aqui, me desculpe, presidente, só estendendo dois minutinhos mais, porque a vereadora Surama corretamente lamentou em não ter sido convidado. Isso aqui é um lápis, às vezes acontece, é empresa com múltiplos problemas, mas o evento, olha, esse amigo de vocês que já participou de vários eventos de Brasília para cá, tudo é evento, até dos quintal lá de casa, do Congo e outros lá, também de São Luís, mas eu nunca vi e queria aqui parabenizar de público a organização daquele evento. E não era um evento realmente que queria dizer ou distribuir votos para o excelentíssimo seu governador Wellington Dias. Era um evento caracterizado pela uma explanação a respeito do que é a nossa Guadalupe, um celeiro absoluta de riquezas. Poxa vida! A quantificação técnica do etanol, da massa de tomate, o exemplo de que nós, abençoados da terra pelo sistema de luminosidade, a cana da terra cal, meu amigo, se não segurar, ela cresce muito e vai-se embora, até se arrastando pelo chão. O evento foi não só bonito para a explanação técnica, como também primou pelo atendimento a todos que vieram. Queria aqui em nome, talvez eu não diga em nome da Câmara, mas parabenizar e agradecer a presença maciça da comunidade de Marcos Parente, antigo Tinguis, que se fez representar pelo seu prefeito, pelos vereadores como Jonas, a presidente da Câmara, Selma e outros lá. Foi uma coisa maravilhosa, aquele trabalho, aquela solidariedade, inclusive aquela disposição de vir mais a Guadalupe, dizendo humildemente que quer aprender como é que essa cidade, mesmo na crise, está tão próspera. Então é muito bonito esse relacionamento, esse entrosamento. E lá vem, meu Deus, tem mais coisa aqui. E a piscicultura artesanal, meu Deus, que vai também se fazer presente noutra sessão. A pobre da Eleusina, perdendo quase 50 quilos de peixe, teve que salgar porque quebrou a fábrica de gelo. A fábrica de gelo é de responsabilidade da Secretaria de Agricultura, que hoje minha mulher está secretária. Mas eu procurei explicar e me penitencio aquilo, porque é difícil, realmente. Até, inclusive, aquela remoção que a gente havia prometido no início de localizá-la aqui do mercado. Então, gente, os problemas do município existem, como existe o da nossa casa. Todo dia nós ajeitamos qualquer coisa do nosso apartamento ou da nossa casa, mas sempre tem outra coisa lá que falta. As dificuldades do município são muitas. Sabemos que são muitas. Sabemos que existe possibilidade de melhorar, sim. E ela pode melhorar de hoje para amanhã? Não. Mas pode ser que 2017, 2018, 2019 melhore. Vamos acreditar no potencial, não só do que Guadalupe nos oferece em matéria de terra, em matéria de superfície, mas em matéria de gente boa e honesta que existe dessa nossa querida Guadalupe. Poderia ficar falando até amanhã e dizer talvez até outras coisas. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, todo o auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, o meu boa noite. De antemão, eu quero informar ao vereador Zé da Inês sobre a instalação da Academia Popular. Quero dizer ao Zé da Inês, e para instalar ela simples academia, quer dizer, não é preciso engenheiro, vereador. O problema é que o secretário de obra, a sua equipe, instalou bem. O problema foi que o pessoal fizeram uso da academia antes do tempo próprio. E são 72 horas após a instalação. É evidente que não tinha um vigia no momento e o pessoal usaram antes da hora autorizada, certo? Mas o prefeito já botou um vigia, tá certo, vereador? E voltará ao normal. Um outro assunto eu quero registrar na tribuna é sobre o convite da empresa Terra Gal. Eu quero dizer à vereadora Surama e os demais vereadores que não participaram do importante evento, e na ocasião só foi convidado o prefeito Alio Rodrigues Mozinho. Isso, decisão da empresa Terra Al. Foi onde o prefeito mandou o advogado daí, o Holanda, ir lá, juntamente com o nosso assessor de comunicação, aí, Francinaldo, e conversaram com o pessoal da empresa e mostrou a insatisfação do prefeito de não ir participar de um evento tão importante se levar alguns membros do Legislativo, certo? Aí foi e a empresa mandou e o prefeito indicasse a sua comitiva e iria com ele. Aí o prefeito mandou o nome de alguns vereadores que estavam presentes no gabinete do vereador Edivan Miranda. Aí o Aldair Soares, o Aldair Holanda, foi lá com o Francinaldo e trouxe as credenciais para nós participarmos. Mas a princípio tinha sido somente o prefeito convidado. Quer dizer, foi um evento muito importante, porém muito restrito, certo? Tanto é, vocês sabem, e até ao nós estivemos lá, eu mesmo fiquei surpreso com o porte da obra e já se encontra realizado. E nós aí, representando o povo, não estávamos sabendo nada disso. E existe tanta coisa feita pela empresa, tão importante, em uma obra de tamanha envergadura no município, e nós, representando o povo, não estávamos sabendo. O próprio diretor, doutor Ricardo Moura, uma pessoa muito competente, conhece muito bem a empresa, ele fez uma grande explanação, apresentação da empresa lá, e disse, e a empresa Terra Al já investiu em Guadalupe hoje 250 milhões. 250 milhões já foi investido. Pense bem, nós não tínhamos nem noção do que já tinha sido feito. Tá certo? 250 milhões já foi investido na Terra Al em Guadalupe, entre terras, a aquisição de terras e obras. É, já existe um grande plantio de tomate e um grande plantio de cana-de-açúcar. Inclusive, nós assistimos em loco lá o plantio de cana-de-açúcar, certo? Uma estrutura monstra, cana-de-açúcar de 3 metros de altura, tá certo? E mais, o doutor Ricardo Moura informou, e em Guadalupe, na Terra Al, eles irão instalar, viu, vereadora? Eles irão instalar uma fábrica de extrato de tomate e será, preste bem atenção, será a maior fábrica de tomate, de extrato de tomate do Brasil. É do Brasil. E a nossa vai ser só uma, existe no Rio de Janeiro. É uma, e a mais moderna do mundo, está sendo implantada agora. Quer dizer, é coisa mesmo de... E deixa a gente, o guadalupense, orgulhoso por ver uma obra tão importante que está sendo instalada no nosso município. É uma obra que vai atingir uma área de 36 mil hectares. Certo? Foi excelente lá a implantação, mas vê, e o negócio é tão restrito e não deixa em tirar nenhuma foto, não deixa, os repórteres. Lá usou a palavra, só foi o diretor... Ricardo Moura, e o governador falou e deu-se por encerrado, e o Júlio César correu lá ainda, tomou o microfone lá, o pessoal já tudo indo embora e ele usou um minuto da palavra, certo? Mas sem autorização, ele pegou o microfone, tá vendo? Só para subir o mérito, tinha o deputado Júlio César, Flávio Nogueira Federal, Flávio Nogueira Estadual, Jorgiano Neto e alguns vereadores e alguns prefeitos, mas você vê, restrito. Mas nós estamos de parabéns, porque é uma grande obra. E mais, o Joel também estava. O valor da obra da Terra Al é orçado em 5 bilhões e 300 milhões. Tá certo? Vai gerar direto 2.150 empregos direto. Quer dizer, nós estamos de parabéns. Nós estamos passando por um momento dificílimo, e todo o país está passando, mas eu não tenho dúvida que essa Guadalupe vai ser uma referência para o estado do Piauí. Tá certo? A vereadora Ana Lúcia usou e a tribuna da Câmara e falou sobre a crise financeira, social e moral. Esta é uma crise e o nosso país está vivendo. Todos nós estamos acompanhando no dia a dia, na televisão, Isso é, Cris, é exatamente isso aí. Mas em julho de 2015, quando o prefeito Almozinho lançou o decreto de emergência financeira, ele já fez aquilo como forma de sensibilizar aos guadalupenses pelo, e a prefeitura já se encontrava e poderia vir pela frente. A partir daquele momento, ele já estava correndo no gabinete de governador, de deputados, para sensibilizar estas autoridades maiores do estado e do país sobre a situação, e o município de Guadalupe iria chegar, bem como os demais municípios, e possuía uma usina hidrelétrica, em razão da lei federal feita pela presidente da República, Dilma Rousseff. Então, nós sabemos que a situação ia chegar como, infelizmente, chegou, nós estamos passando. Mas eu quero dizer às vereadoras da oposição, e o prefeito tem feito muito e muito para combater essa situação, sair dessa situação incômoda e o município se encontra. Mas é uma situação, e o prefeito não é fazer, é demitir funcionário. Às vezes pode atrasar um mês de salário, pode atrasar 2 meses, mas você, pai de família, está trabalhando, recebe um mês a hora, recebe outro, até normalizar a situação e você manter-se no emprego e manter o seu salário atualizado. O pior é perder o seu emprego, é demitir. E é isso que o prefeito não é, e nos parece, e é isso que a oposição está querendo. Mas o prefeito não vai fazer isso, só se for em situação incontrolável. Do contrário, nós vamos tentar segurar para não haver demissão. Nós vimos aí, e no mês de fevereiro, a prefeitura de Guadalupe recebeu R$1.651.521,72. No mês de março, a receita caiu para R$1.132.448,29. Veja bem, de um mês para outro, a prefeitura de Guadalupe perdeu R$519.000 só na receita. O Fundeb não ficou atrás. Em janeiro, o Guadalupe recebeu R$585.814,99. Já no mês de março, esse mês de março foi o mês mais crítico para o Guadalupe. O Guadalupe recebeu do Fundeb só R$353.885,03. Quer dizer, só o recurso do Fundeb, é o recurso da educação, de um mês para outro, perdeu R$231.000. Então, a situação é dificílima. Então, é por isso que eu peço à vereadora Ana Lúcia e nos ajude e tenha um pouco de compreensão. Não venha usar a tribuna só para chamar o prefeito de incompetente, porque não é incompetente. É a situação que é dificílima e ele não é demitir um pai de família. Quem sabe um pai de família demitido é fome, naquela residência. E a situação já é difícil, e a gente vê um irmão desempregado, passando fome, os filhos pedindo comida e não tendo, é triste, eu digo isso, porque o meu pai foi demitido quando eu era criança. E eu sou um dos reflexos desse sofrimento. Tá certo? Então, é difícil. Eu retorno a palavra ao presidente Edvar Miranda.
Boa noite, amigos guadalupenses, mais uma vez. Especial, meu amigo Carlos Chaga, que hoje está presente aqui na nossa sessão. Ex-vereador, presidente da Câmara, Carlos Alberto. Demais amigos aqui presentes, seu Manuel Lapa. E todos os auditorianos aqui presentes. Boa noite a cada um de vocês. Eu quero falar para a vereadora Ana Lúcia, né? Que ela me perguntou a respeito do balanço geral. Eu recebi, vereadora, no dia 29 de março, né? Eu ia na próxima sessão dar conhecimento para ler o ofício, mas porque hoje a nossa tesoureira precisou do ofício para xerocar, para mandar para o nosso contador em Teresina. mas na próxima sessão a gente vai ler o ofício e datado o dia que eu recebi, dia 29 de março de 2015. Inclusive, a vereadora já até me pediu uma cópia, eu vou providenciar, e alguns mais vereadores que queiram cópia do balanço geral, vai estar autorizado com o baiano para tirar algum vereador que queira a cópia do balanço geral referente a 2015. Eu quero dar aqui a referência, quando a vereadora Surama falou de certas pessoas que criticam o trabalho dos vereadores, pessoas que talvez não saibam o nosso trabalho, vereadora. Tem pessoas que acham que o trabalho do vereador talvez seja pegar uma enxada e capinar e roçar. Não conhece a realidade do trabalho do vereador. Cada vereador trabalha da sua maneira que acha e deve. A vereadora Surama, como sempre, diz que a vereadora presente, ela não está mentindo não, ela está dizendo a realidade. Porque eu não participo nem da metade dos eventos que ela participa, mas dificilmente eu vou um para ela não estar presente. A vereadora Ana Lúcia, que ela trabalha de outra maneira. Ela está aqui, às vezes está em Floriano, mas lá ela está servindo o povo também, trabalhando pelo povo do nosso município. Porque eu sei que o esposo dela tem clínica lá, e ela, onde pode ajudar, ela ajuda. Como também no hospital, às vezes. E eu já presenciei o trabalho dela aqui também, nesse poder legislativo, ajudando aquelas pessoas mais carentes. Doutor Fernando, meu vizinho, a gente vê a quantidade de gente que vai dia a dia à casa dele. E lá, ele pode até não resolver o problema de todos, mas ele resolve de alguns. Porque se ele não resolvesse, a pessoa só ia uma vez, não ia outras. Como também, vereador Edivan Miranda. Se eu tenho 4 mandatos, eu acredito porque o meu trabalho está sendo feito com responsabilidade. Se não estivesse, só ganhava uma vez. Mas, vereadora, não vamos nos preocupar com isso, não. Que o povo reconhece os verdadeiros homens e mulheres que trabalham pelo desenvolvimento do nosso município. Com certeza, o seu trabalho vai ser reconhecido como o meu, como vereador Amadeu Júnior, vereador Zé da Inês, que fica lá na zona rural. Mas ele, de lá, ele não deixa de ajudar o povo. Quando vem na cidade, até mesmo na residência dele, o pessoal nos procura, como o vereador Alderico, que eu vejo dia a dia aqui, tem dia que ele fica aperreado. Isso eu não aguento mais atender hoje, porque já atendi não sei quantas pessoas. Mas é assim mesmo, vereador. Se as pessoas lhe procuram, é porque confia no seu trabalho. Se as pessoas lhe procuram, porque confia na sua pessoa. Não é à toa que você tem 5 mandatos. Então, minha gente, não vamos ligar para essas pessoas que gostariam muito de estar aqui no nosso lugar, mas que trabalham. Faço por onde? Quem sabe? Outubro vem aí. Vamos deixar o povo julgar. Se o povo achar que algum de nós aqui merecemos não estar mais aqui, em 2017 virão novas pessoas. Mas se o povo achar que a gente deve, vamos continuar trabalhando firme e ajudando o nosso povo. É isso que eles esperam da gente. Eu quero, vereadora, quando Vossa Excelência falou a respeito da Terra Cal, do convite, eu fiquei surpreso quando o prefeito trouxe a relação e disse, político só tinha o nome dele. E ele perguntando o que a gente achava. Eu digo, prefeito, por mim eu não iria. Eles sequer foram atrás do prefeito. O prefeito foi quem foi ao encontro deles. Lá, ele chegando lá insatisfeito, foi que depois eles mandaram pedir a relação da comitiva do prefeito. Quando o prefeito fez, até brinquei com Vossa Excelência, que poderia ter botado seu nome para fazer parte da nossa comitiva. E com certeza, se tivesse colocado, você estaria lá junto com a gente. Mas eu esperei que o grupo político que Vossa Excelência participa tivesse feito o mesmo. Ter colocado o seu nome, ter lhe convidado para participar. Porque foi uma reunião de grande valia. Se a gente vê as pessoas da Terra Cal, se a gente vê o entusiasmo daquele pessoal, você acredita. Acredita que a nossa Guadalupe possa ser uma cidade melhor cada vez mais. Eu, aqui até vendo a presença do meu amigo Carlos Chaga, ele veio aqui para saber da Luz para Todos. Infelizmente, Carlos Chagas, essa reunião do governador era só com o pessoal da Terra Cal. Ele não fez reunião particular com vereadores e prefeito nesta viagem, mas ele prometeu que vai voltar a Guadalupe, porque quer uma reunião com os vereadores de Guadalupe, quer uma reunião com os vereadores de Jeromenha e com o prefeito e vice-prefeito das duas cidades. Nós sabemos mais ou menos do que se trata, ISS, mas nesse momento é o momento de nós fazer as nossas cobranças. Nesse momento é que nós temos que ouvir o que é que o governador tem mais uma vez para nos prometer. Porque promessa ele tem feito muito, agora cumprir, nada, nada. Mas ele diz, no final da fala dele, que estaria liberando agora uma reforma no Carlos Franco, uma quadra de esporte no Carlos Franco, a reforma do cinema e até o dia 15 de maio, 8 quilômetros de asfalto no nosso município. Vamos torcer que isso venha acontecer. Se não acontecer, nós vamos em frente, cobrar. Vamos cobrar, cobrar e cobrar. Porque é isso o nosso papel. Nós estamos aqui para cobrar do prefeito, nós estamos aqui para cobrar dos secretários, estamos aqui para cobrar do governador, do deputado, que faça algo por Guadalupe. Nosso município está precisando. Nosso município está feio, como bem diz as vereadoras. Está esburacado, está cheio de mato, o lixo está irregular, o recolhimento do lixo, mas é devido às percas que nosso município tem tido. Agora, por fim, o vereador Alderico fez aqui uma pequena subtração. De um mês para outro, ou seja, do mês de fevereiro para o mês de março, Guadalupe perdeu 500 e poucos mil reais. Não é pouco, é muita coisa. Então nós recebemos 1.600 e alguma coisa em março, em fevereiro, e em março 1.100.000 e pouco. Então é 500 e poucos mil reais, isso só na receita, sem falar no Fundeb, né? Então fica difícil o trabalho do poder executivo, fica difícil, mas ele está lutando. Hoje mesmo ele está em Teresina, está lá procurando conversar com o deputado, foi marcada uma audiência. E vamos torcer que de lá ele traga notícias boas. Vamos torcer que nós, guadalupenses, é que possa ganharmos com essas. Eu peço os meus colegas vereadores que fiquem de pé para encerrarmos a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 4 de abril de 2016. Boa noite e obrigado a todos.